agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Quarta-feira.
Sabe quem que eu quero chamar pra dar uns conselhos aqui?
Na quarta-feira ou qualquer dia?
Na quarta-feira.
Quem?
Pavinato. O que vocês acham? Eu acho que a gente vai ver um lado de humanas desse jornalista.
É?
Não sei, vocês não pareceram muito empolgados, não. Então tá bom, não, gente. Muito obrigada. É bom, não é? Obrigado, Otávio, pelo apoio moral.
Ué.
A gente podia um dia convidar os apresentadores da casa pra vir aqui dar conselho. Já gostei disso. Então nós vamos chamar, fazendo a lista aqui, ó. Pavinato, quem mais? Ah, Zuckerman, Zuzu.
Paulo Matias,
o Paulo é careta, né? Imagina. Ele vai dar aquele conselho com um pullover no ombro. Paulo Matias, quem mais? Antônia Louca?
O Brown também.
Antônia Louca, que ela vai falar o que legal. Nem eu falo. O quem Brown. Que é o Brown?
O Brown, ele apresenta o Jornal da Noite. E uma vez eu até brinquei com ele, como é que é,
convida
mano, o Brown?
Ele.
E, aí ele...
Você convida
vez,
ele já?
Não, posso
então
convidar.
Então tá, já pode convidar.
Aí uma vez eu brinquei com ele, várias vezes eu brinco com ele, como é que é, mano, o Brown?
Otávio também.
Ele não conhece.
Telari, diretor do Pânico, que eu sou apaixonada por ele. Aliás, ele é o que eu mais gosto do Pânico inteiro, sempre falei. Aí depois o Emílio, mas o Emílio não é nem que gosta, né? O Emílio tem aquela coisa assim que a gente tem uma devoção com ele. Ele e o Bob são os melhores locutores do país, gente. Só que o Emílio faz TV. Então vocês estão acostumados a ver mais desenvoltura. O Bob é mais locutor, mas são os dois. O Emílio é melhor que você, sim, sabe? Você vai ter que provar que você é melhor do que ele no Missão Impossível.
Gosto é gosto.
Então, não, vamos pra competir.
Tá.
Aí vai ser a hora da verdade. No Missão em Vídeo, você vai ter que provar. A gente vai criar essa rivalidade, hashtag. Bob versus Emilhaça.
Vamos trabalhar aqui agora.
Vocês já repararam como o Bob é ruim? Que eu elogio, ele nunca me elogia de volta? É verdade. Em tudo que eu falo, nunca me fez um elogio.
Sempre
tem alguma locutora que se compara comigo?
Ah, você não é locutora, você é apresentadora.
Eu sou os dois juntos.
Tá?
Tem alguma locutora à minha altura, Chiro?
Olha
o
lá,
Chiro eu sei que essa, acha que não. O Chiro conhece minha essência,
mas ele olha cara
pra
minha de interrogação.
Mim que não tem.
Tá, então vamos trabalhar, minha gata?
Nossa, olha que recalque, ele não elogiou até agora. Mas tudo bem, vamos trabalhar, gente, é isso. Entendeu? Aprenda a lidar com uma pessoa, mesmo ela sendo invejosa, e atirar só a parte útil. É isso que eu faço, por isso que tá assim.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Mais conselho no Missão, manda pra cá o e-mail missão@jovempanfm.com.br. Nosso WhatsApp, 11-2870-9750, 11-2870-9750. Você pode gravar o seu vídeo, manda aí, estamos esperando o seu vídeo, mesmo a sua mensagem só de voz, né? Só o áudio, não tem problema, anota aí. 11-2870-9750. Conselho de agora. Querendo tesourar. Olá, pessoal, amo vocês. Sou de São Luís, Maranhão, 22 anos, virginiano. Eu namoro há pouco mais de um ano. Sou muito apaixonado pela minha namorada. Durante esse tempo, fiz de tudo para sempre reconquistá-la. Tivemos que superar muitos problemas externos, como financeiro e família. Recentemente, ela começou a trabalhar em uma casa de festa e o dono fica dando em cima dela insistentemente. Ela já deu alguns cortes nele, mas o cara diz que vai conseguir acabar com o nosso namoro um dia. Confio nela, ela já deu cortes, mas o cara não para. Certo dia ele perguntou que se ela fosse solteira, ficaria com ele. E ela respondeu, talvez. Creio que isso tenha dado mais ar para ele continuar insistindo nas investidas contra o nosso relacionamento. Depois que li isso no WhatsApp dela, fiquei muito ciumento e começamos a ter discussões, coisa que não existia, o que tornou o relacionamento cansativo. Como eu disse, confio nela, mas me sinto inseguro, pois ela diz não ter ciúmes de mim. E temo pelo nosso relacionamento, tanto por minha parte, por causa dos ciúmes, quanto por parte dela. Afinal, água mole em pedra dura, você sabe, né? Tanto bate até que fura. O que, que vocês acham? Olha, ele tem 22, está num relacionamento há pouco mais de um ano, tiveram uns problemas ali, financeiro, família e tal. Só que aí, Lígia, ela foi trabalhar numa casa de festas, o cara deu em cima dela, o cara fica insistindo que quer namorar com ela, e ele pegou a mensagem dela, porque o dono da casa de festas perguntou se ela estivesse solteira, ele teria alguma chance? E ela respondeu, talvez. Aí, o rapaz aqui que mandou o e-mail não colocou o nome, claro que ele ficou com a pulga atrás da orelha, né? E aí, entrou água no chope. Já ouviu essa frase?
Mas ele falou com ela e ela fez o quê?
Não, eles estão na discussão, ele pegou a conversa dela e ele não concluiu aqui o que ela disse a respeito. Mas ele ficou inseguro, mesmo porque ela não sente ciúme dele, diz que não sente ciúme.
A moral da história é que ela pisou na bola. Ciúme ou não, isso aí você não tem o que fazer. Cada um tem um jeito. Mas ela pisou na bola. Ela tem que te convencer disso aí, entendeu? Tem que estar ela que tinha que estar mandando um e-mail aqui. Tô achando essa mulher meio folgada, né? Muito segura de si, parece que não tá nem aí. Era pra ela estar ligando aqui preocupada. Aconteceu isso no meu relacionamento e ele não confia mais em mim, pode ser, sabe? É outra posição. Você foi o prejudicado nessa história aí. Ela tem que te convencer num relacionamento quando gosta disso aí. Pode fazer até a mulher ter que sair do emprego, vocês não acham?
Então, é o que eu pensei agora. Ela tá lá trabalhando, o cara tá lá insistindo. Depois que ela respondeu, talvez...
Ela deu foi mole, isso é da mole.
Claro, sim.
Isso é da mole com o chefe que você vê todo dia. Ah. É a mesma coisa você falar pra mim. Ô, Lígia, eu posso... Se você não te fosse casada, você sairia comigo? Eu, talvez. E a gente aqui todo dia, sabe? Tem dó.
E o cara vai pra cima.
Eu acho. Acho que você devia era se colocar no seu lugar, de primeiro ver que essa mulher não é tão legal assim e tem que tomar uma atitude. Já fico meio até sem graça aqui, porque tinha que ser ela que devia estar ligando. Exato. Acho que você fala, escuta, e aí, amiga? Você não tá nem aí mesmo, é isso? Chutando balde total.
Abre o olho, ô querido, você não pôs o nome aqui.
Ou acho que você sai fora um pouco, dá um tempo. Vai ficar pedindo, pelo amor de Deus, pra alguém gostar de você, pras coisas darem certo. Dá um tempo disso aí. Fala pra ela que você precisa viajar 5 dias pra ver o que acontece. Mulher tá muito se achando, Tássia, demais nessa história, amigo. Presta atenção. Beijo.
Missão impossível. Jovem Pan.
Alô?
Alô?
Carol, tô doente. Tô super cansada. Me ajuda. Me passa energia boa.
Ah, vou passar sim.
Eu tava melhor. Cheguei aqui, eu vi o Bob. Eu senti uma coisa estranha.
Será?
Sim.
Mas olha como Deus é bom. Cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foram...
Presentes pra Lígia Mendes.
Vários.
É?
Um dia, Bob, quando você for legal, isso pode acontecer com você também.
Eu vou te dar presentes, assim que eu tiver bem
não,
de grana.
Eu tava pensando em você ganhar.
Eu quero te dar, estou te devendo presentes. Me
leva pra comer a moqueca lá.
Tá.
Quem é, hein? Carol, né?
Isso.
Carol com K?
Com K.
K. É, Carol com K.
Ai,
Carol
com K. Já que é pra tombar, tombou. Me conta aqui, quantos anos você tem, Carols?
21.
21, que gostosa. Colágeno bombando. De onde você fala?
São Luís do Maranhão.
Não acredito! É São Luís do Maranhão, é minha terra, Bob. Eu sou metade mineira, metade maranhense.
Você já tem a chave da cidade?
Ah, eu adoraria ter. Mas a cidade tem a chave do meu coração.
Ui!
Olha, você acredita que os presentes que eu ganhei hoje são daí do Maranhão? Ganhei uma bolsa maravilhosa de palha de buriti incrível e umas flores de chocolate. Ai! Ai, Carol, onde você mora?
Palha de buriti.
É, Bob, você não faz a menor
ideia. Eu não sei, mas não
então,
faço
favor,
mesmo.
Não fala você... isso antes de dar um Google, porque isso aí é uma fonte de grana. Surreal, é comida, é essa fibra maravilhosa delas faz roupas, bolsas e coisas, é uma fibra fortíssima. É melhor a gente nem dar corda pra ele, né, Carol?
É verdade.
Pra falar
ah,
bom.
É?
Conta pra ele uns pratos típicos daí de comida.
Tô brincando.
O que você gosta daí de comida?
Daqui?
É.
Ai, a gente é muito chegado a mocotó.
Mocotó eu gosto.
E o arroz de cuchá?
Sim.
Você gosta?
A gente ama. Okay. Gosto.
Amo. Eu tava falando disso hoje de manhã. Hoje? Ontem. Com a médica. O que mais? Que ela é do maranhense. Ela é maranhense.
A gente...
É. Pera aí, vamos lembrar mais
gosta...
coisa. O que mais?
É, a gente gosta também... Gosta muito de... De cuchá. A gente também gosta de camarolada. A gente é bem eclético na comida aqui.
Você já curtiu o reggae das quintas-feiras que rola no Museu do Reggae?
Exatamente, com a Ademar Danilo.
Olha lá, ela bate carteira lá, né?
Querido, eu ficaria sentada na porta. Eu poderia ser a hostess de lá da balada, de tanto que é irado o lugar.
Muito, muito demais. Uma vibe ótima.
E a Rua dos Giz? Tem a Rua Portugal, não é isso?
Isso.
E tem aquele... Como é que chama aquele mercado? O que é do lado ali da Rua Portugal? Um antigo, que de várias coisas. Tem até a coroa portuguesa, assim, no muro.
Agora, eu não tô lembrada.
Sabe qual que é? O que vende um monte de comidas.
Eu sei, isso. Esse.
Ai, delícia. Vontade de ir lá comprar uma tiquira.
Cara...
Ah, é tão bom falar de tudo que o Bob não sabe.
Mas em breve estarei aí em São Luís do Maranhão.
País. Vai
comprar
esse
Bob tem que vir também para poder participar dos assuntos de São Luís do Maranhão.
Exato.
Ai, que delícia esse seu sotaque.
Tem quantos anos, Carol?
Tenho 21.
Ela já falou, querido.
Eu não me lembro.
Que ela é muito colenageada. E qual que é a sua altura?
Hã? 1,59. Eu sou baixinha.
Ótimo, pode usar o salto que quiser para descer essas ladeiras. É, pesa quanto?
Eu peso 55.
Ai, que delia. E o seu signo?
É peixe.
Pisciana, você só não nasceu para sofrer porque você já nasceu com o rio e com o mar. No mar, não. Você já foi em Lençóis?
Não tive privilégio.
Ah, não acredito, pode ir. Como assim? Você tá aí do lado, é só organizar, gente. Dá pra ir até de bike, se você organizar.
Que ótimo. O que você faz da vida, Carol?
É, no momento, eu acabei de falar.
Em quê?
Técnico de enfermagem. E aí eu tô procurando emprego.
Consegue uns remédios? Técnica em enfermagem, gente. Você pode... Sim. Vai lá pra Secretaria de Turismo. Precisa ter uma pessoa pra receber os outros. Aquela que já quer ajudar, né? Ó, faz o seguinte, Carol, não saia daí. Nós vamos no intervalo básico e daqui a pouco a gente se vê.
Tá, ok.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com Missão Impossível. O seu sucesso de todas as tardes. Às 5 horas, de 5 a 6, com ela. A gente fina, lijinha problema. E ele, o Mala Sem Alça, Bobinho Underground.
Fala assim, Mala Sem Alça não.
Você adorou que eu pus um underground no meio.
Estamos aqui com a Carol, né?
Carol lá. Tem 21 anos, é pisciana, formada, é técnica em enfermagem. Já falou que não consegue tarjas pretas. Ama um arroz de chá, toma sua tiquira e está em busca de um emprego. Mas o que, que a gente pode fazer pra você?
Ai, eu... Um conselho, né, talvez.
Qual que é a sua história?
O que, que eu vou fazer da minha vida?
Qual que é a sua história de boys, de girls?
É,
você gosta
bom.
De quê? De meninos e meninas? De meninos ou meninas?
Meninos.
Tá namorando?
Tô trouxa pra esse lado.
Tá namorando?
Tô trouxa.
Tá?
A gente terminou. Quer dizer, ele terminou comigo.
Quanto tempo você namorava?
A gente iria fazer um ano agora nesse mês.
Como que ele chama?
O Eric.
Como? O Ed?
O Eric.
Ah.
O Eric ou Eric?
O Eric.
Ei, lasqueira! É isso, amiga. Ele tem uma pessoa com um nome desse, é uma carga energética.
O Eric.
O Eric é sacanagem. One, two, three!
Muda esse nome, troca esse nome, change esse nome, que nojo desse nome.
Isso não é um nome, é um destino.
O Eric!
O Eric! O Eric!
Mas o que aconteceu com o Eric que ele te abandonou? O que, que houve?
Foi mudar o nome.
Bom, a gente tinha umas coisas, discussões bestas, mas assim, em cobranças, pra mudar, porque no início do nosso relacionamento, foi maravilhoso, né? Ele se mostrou ser uma pessoa, assim, como uma pessoa companheira, e ele era muito, ele sempre tava mandando mensagens, sempre se demonstrava bem companheiro. Passou um tempo, ele começou a mudar. Não sei, ia ficar diferente, as minhas amigas começaram a notar. E eu saía, a gente mora em bairros diferentes, então praticamente eu ia todo final de semana lá pra casa da família pra gente se ver.
Então vamos lá, você disse que ele começou a ficar distante.
Isso.
E você chegou...
E aí começaram a criaram um fake nas redes sociais, no Facebook. E começaram a ficar mandando mensagens pra mim e mandando mensagens pra ele. Começava a dizer pra mim que ele tava me traindo, que ele tava me iludindo. Diziam pra ele também que era pra ele abrir o jogo, pra me contar. Só que eu sempre fui bem realista com ele e sempre dizia que eu não acreditava. Porque eu dizia pra ele que era impossível acreditar nele. Porque eu confiava nele. Só que começaram insistentemente, todos os dias praticamente, o fake começou a mandar mensagem. E aí no dia 12, no dia dos namorados, eu chamei ele pra gente conversar. Mas o intuito da conversa não era pra terminar. O intuito da conversa era pra melhorar.
Certo.
Entende? E aí ele simplesmente virou pra mim e disse, não dá mais. Eu não quero te fazer sofrer lá na frente. E aí simplesmente terminou.
E ele não disse nada a respeito desse fake, nem que sim, nem que não...
Não, ele negava, ele dizia que não tinha como, porque toda vez que esse fake me mandava mensagem, a gente tava se falando, e ele me mandava as mensagens do fake, né, pra mim. E aí ele sempre dizia que não tinha como, e ele me mandava provas de que ele tava no lugar onde o fake dizia que ele não tava, entende?
Mas vocês descobriram quem era que tava mandando esses fakes?
Não, a gente não descobriu, a gente acabou terminando e não descobrimos.
Mas resumindo, tinha uma pessoa lá mandando fake pra você e pra ele, o dia que você chamou ele pra conversar, o que que aconteceu?
Aí ele simplesmente, eu conversei com ele, disse que eu sentia falta do início do nosso relacionamento, que eu queria que ele fosse mais presente, E aí ele acabou simplesmente dizendo que não dava mais, que ele achava melhor terminar pra não me fazer sofrer.
Terminou no dia 12, no dia dos namorados.
Aí eu ainda insisti, chorei, falei pra ele que não, que era pra gente, pra ele não desistir da gente, mas não foi em vão.
Ele tem quantos anos, Carol?
Ele tem 20.
Acho que esse menino é muito novinho também, é. Fiquei com antipatia mortal desse negócio do fake. Se ele também não sabia quem era, ninguém brigaria por isso. Se mandou pros dois. Faz o seguinte, vamos de intervalo e a gente volta, peraí.
Tá, ok.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Continuamos com a Carol, 21 anos, São Luís do Maranhão. Depois de um ano de namoro, ela falou, olha,
Gossip
o relacionamento
Girl.
Foi esfriando, o Eric não dava mais atenção, aí surgiu um fake no meio da história. Ela que sempre ia visitar o Eric no outro bairro, poucas vezes ele ia.
O Eric é uma mala sem alça, ficou chateado com o fake que também mandava pra você. Não ia te visitar, não dava atenção.
E aí, em resumo, terminou o namoro no dia 12, que a Carol queria até conversar pra colocar as coisas em ordem. Ele falou, não, não dá mais, não quero que você sofra lá na frente. E aí ele terminou, né, Carol?
Isso.
E depois disso, você tem falado com ele, ele te procurou, ou vice-versa?
A gente ainda chegou a conversar, aí no início, logo depois, um dia depois, ele disse que não iria desistir de mim, não sei o quê, mas... começou a fazer umas atitudes totalmente contrárias, né? Parou de falar diariamente, ele fala uma vez na vida, outra na morte. E aí eu também parei de procurar, porque, como eu falei, depois que a gente terminou, eu insisti muito.
Uhum.
Eu acho que eu fiz coisas até humilhantes, né, pra uma pessoa.
O que, por exemplo?
Eu chorei, eu mandei mensagem, mandei áudio pedindo pra ele não fazer, pra gente conversar. E chorei, fiz coisas que eu nunca fiz por ninguém. E eu falei pra ele que eu tava insistindo e eu nunca tinha feito isso por ninguém. Por menino nenhum, que eu já tinha namorado. E mesmo assim ele continuou firme na decisão dele. E até agora a gente nunca falou em voltar, em uma volta.
Bom, de nada adiantou você falar com ele e nem pedir pra voltar.
Você gosta tanto assim desse cara? É porque não tava rolando nada. O menino não procura, não quer. E o que você quer com ele? Hoje ainda, tem um mês e pouco?
Vai fazer um mês que a gente terminou.
E ele fala que foi o quê quando ele te chamou pra terminar?
Ele simplesmente me escutou, eu falei pra ele tudo. E ele simplesmente virou pra mim e disse que
ele
não dava mais.
Pra esse carinha.
Você quer ligar pra ele?
Quero ligar.
Eu acho que vamos, né?
Pode ser.
Você que sabe, se fosse pra eu te falar e falar, gente, baixa o Tinder, baixa alguma coisa, uma maneira divertida de dizer, já era. Vai ficar o quê? Pedindo, pelo amor de Deus, já chorou, já fez tudo, já falou, se declarou. E atrás do cara, o cara frio, chato, duvida de você. Quem mais vai querer com esse cara? O que ele tem de bom pra você querer pra voltar? Se fosse um cara incrível, que te amasse, te respeitasse, se você tivesse feito alguma sacanagem, sabe assim, era uma coisa, mas... O que aconteceu? Você não fez nada? O cara que parou de te ver, o cara não vai visitar, o cara quis terminar, terminou no dia dos namorados, o cara é um babaca. Podia até ter falado isso antes, no máximo a gente pode dar pra ele o benefício da dúvida, porque ele é novinho, sabe assim, falar, ai, ele é inexperiente. Porque no mais ele é um egoistinha, chatinho, e chama o Eric.
Vamos ligar ou não vamos?
Não liga, acho que seria humilhante demais.
Não é nada a ver com humilhante, não precisa pensar nisso nessa hora, não. Eu acho é que... Você tem certeza que ele é tão incrível assim? É o cara dos seus sonhos que vale a pena de lutar?
Não, eu tô na dúvida também. Tem dias que eu acordo e digo, não quero mais.
Claro que não. Então já não é, porque se fosse de verdade, você já não teria essa dúvida. Depois, na vida, a gente pode fazer força para as coisas darem certo, mas não esforço demais. As coisas rolam naturalmente. Um grande amor, você não tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, olha eu aqui, não. O cara já teria te visto, estaria legal. Sabe assim, às vezes a gente não tem coragem, porque fica querendo namorar, e continua aceitando menos do que a gente merece. Aí, sabe, acontece umas coisas assim, daqui a pouco você arruma um namorado infinitamente melhor e vai falar, graças a Deus, gente. Podia estar com aquela mala sem alça daquele menino lá, pelejando, pedindo, pelo amor de Deus, pra ter um pouquinho de atenção, enquanto eu tô aqui com meu boy luxo.
Verdade.
Faz sentido? Eu acho bem melhor. Não consigo ver um ponto positivo desse pirras. O cara não tá aí, o cara não era incrível, não falava 10 línguas, te chamava pra viajar, não, sabe, tipo, fazia 1000 coisas, não. É um cara que
fazia
você tinha
nada,
que visitar.
Né?
É, cara
nada.
Devagar, lesado, tô fora dele. Não, amiga. Isso é mó atitude, Carol Conká, já que é pra tombar, tomba. Tomba essa bagaça, já era. Terminou? Então agora está terminado, meu amor, sabe assim?
E vai pro reggae.
É, e vai pro reggae, amor.
Isso, não tá nas quintas.
Isso. Vai na quinta no reggae, perfume, sabe assim, atrás da orelha, perfume na, atrás dos joelhos, naquela dobrinha, porque quando você anda, você exala aquele cheirinho. Uma caipirinha de cupuaçu.
E pronto, vai pra festa, 21 anos ainda. Fica
ai,
nessa,
amiga,
não.
Vai ferver. Não faz a pisciana do Evandro, do Christian Pior, que ele falava que nasceu pra sofrer. Faz a pisciana da Lígia, que é o seguinte: peixe, meu amor, nada. Quer encher meu saco? Nada.
É isso. Tá bom, Carolzinha?
Tudo bem, gente. Muito obrigada. Vocês são demais. Eu escuto todos os dias.
Também já te amo. E caso esse boy dê trabalho, alguma coisa aconteça, você me liga. A gente vai fazer arrumando, desencalhando carols. Carol, eu quero voltar
com
Maranhão. Alguém, gente, me
volto
convida
pra Maranhão,
alguém,
aqui, né? É ótimo.
Me convida, gente. Eu quero virar garota propaganda de alguma
pode
empresa.
Pode colocar a Bob assim também, que nunca veio.
Vamos.
Não, tem que vir
tá
dois.
Comigo, não.
Então, um beijo, querida. Boa sorte pra você.
Beijo.
Beijo,
lindo. Muito obrigada, gente. Tchau. Vocês são demais. São demais. Amo vocês.
Também já te amo.
Tchau.
Tchau. Tem conselho no Missão.
Vamos lá pro conselho. Conselho de agora. Falta ânimo.
Não é aqui, né? Não é sobre mim este.
Olá, queridos, Lígia e Bob, me chamem de Anne. Minha história é um tanto quanto...
Regi, Anne.
Cabeluda. História cabeluda. Me casei aos 25 anos, meu primeiro e único namorado, depois de quase 3 anos de namoro, há 11 anos. Certo? Namorou 3 anos, tal, casou, está casada há 11 anos. Depois do casamento, brigas por muitos motivos. Família, dinheiro, gostos diferentes e alcoolismo dele. Me deixava em casa com nossa filha bebê. Hoje está com 9 anos, minha filha. Ficava pelos bares, chegava tarde. Meu esposo sempre foi trabalhador, mas me deixou muito sozinha. Saí do emprego depois de me tornar mãe. Comecei a trabalhar em casa, mas não tenho renda própria. Sempre tivemos brigas e discussões terríveis. Há muito tempo comecei a pensar em divórcio, mas não tive coragem de ir adiante por comodismo e medo. Meu esposo é possessivo e muito problemático. Há um ano eu comecei a conversar com pessoas nas redes sociais. Troquei mensagens íntimas e ele descobriu. O que já era ruim, ficou pior. Muitos insultos, mágoas, desconfiança e falta de respeito de ambas as partes. Eu não o traí fisicamente, mas ele não acredita. Me arrependi do que fiz. Perdi a vontade de continuar casada, tenho curiosidade de conhecer outras pessoas. Claro, foi o primeiro e único dela e o cara ainda alcoólatra. Estou numa situação financeira desprivilegiada. De um tempo para cá, ele piorou de saúde por conta da bebida. Contudo, não abandonei. E o que vocês fariam? Um beijo, Anne.
Abandona. Não tem nada a ver com abandonar, não, tá vendo? É a conotação da palavra. O cara já se traiu, tem que ajudar ele. Se você quiser a fazer o tratamento, tudo, mas não é assim também, não. Não é que você tá largando um filho. Tem um cara que era o primeiro que você fez amor, casou, tudo, deu errado. Você vai martirizar a vida inteira por isso? Não tem isso não, amore. Sai fora dessa situação, ofereça ajuda até onde você puder, sabe? Seja uma pessoa responsável. Mas daí você não vai carregar essa cruz? Que isso? Tem a vida inteira pela frente, já conheceu outra pessoa, já viu o que é, sabe assim? É isso, amor. A fila anda mesmo, entendeu? Se fosse o contrário, eu já tinha andado com certeza também pro outro lado. Ninguém tá falando pra você não ser amiga, não se predispor a ajudar, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Você já não tá curtindo o casamento há
não,
tempos.
Não existe,
não existe mais
você
o casamento.
Você não é babado, cara,
né?
Não, aí. Não dá pra, não deu pra ficar casada. Se você precisar, onde você puder ajudar, você ajuda até onde você puder. E quanto ao negócio de grana, a gente vai se reerguendo. Tem vezes que a gente não tem nada mesmo, tem vezes que tem mais. A maioria das pessoas não tem nada, a gente não pode usar isso como um fator decisivo. Tem mil maneiras da gente sair de casa, da gente se reorganizar. A gente tem que ter força e coragem. O medo paralisa mesmo a gente. Coragem, sabe? Não tem aquele lá? Pega o medo, põe debaixo do braço e vai, vai. Na hora que você vê, já fez. Na hora que vê, resolveu. E vamos usar um ditado do AA, que eu acho maravilhoso e que serve para todas as coisas das quais a gente tem que ter um ato de coragem para modificar alguma coisa durante o dia. Só por hoje, sabe?
Só
assim?
Por hoje, exatamente.
Mude hoje. Aí amanhã é outro dia, não preocupa, sabe assim, ah, eu vou segurar, não põe o peso da vida inteira, não, hoje eu não vou fazer isso.
É um degrau por dia.
E funciona.
Exato.
E funciona.
Missão impossível. Jovem Pan.
Vambora, nesta quarta-feira, parabéns ao dia, parabéns ao engenheiro florestal de todo o Brasil. Hoje é o dia do engenheiro florestal.
Eu vi aqui... duendes.
Nossa, que viagem.
Eu vi gnomos. Ah, eu quero mandar um beijo, você falou de floresta. Eu lembrei de uma cerveja, que você vai ficar louco com essa cerveja. Aliás, Anne-Marie, manda pra mim. É porque eu saí tão na pressa, né, não deu pra trazer pro Bob. O Chiro também com certeza vai querer experimentar, o Otávio também. Tem uma cerveja feita em Catas Altas. A dona da cervejaria é a Anne-Marie, que é super gente fina. Sabe como chama? Floresta Élfica.
Uau! Nossa, deve ser uma viagem.
São lindas as cervejas artesanais, deliciosas. Eu não bebo cerveja, mas a galera tava enlouquecida
eu
lá.
Eu adoro.
Tinha uma que é o do elfo escuro, tem uma do não sei o que, e o povo tava pirou. Floresta Élfica. Não é muito bom o nome?
Como que ela chama, Anne-Marie?
Cerveja da Magia, Anne-Marie.
Anne-Marie, por favor, estou esperando então a Floresta Élfica.
É isso.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.